Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação Inimar Simões.
A pesquisa de informações básicas municipais do IBGE, datada em 2011, mostra que apenas 6,2% dos municípios brasileiros tinham um plano municipal de redução de riscos. E outros 10%, algo em torno de 500 municípios, estavam em fase de elaboração desse projeto de redução de riscos. E eu quero conversar agora sobre essa questão com o professor Dicran Berberian, ele é engenheiro civil, professor da UNB e da IESPLAN, Faculdade de Engenharia, sobre essa questão, porque a gente sempre espera chegar o verão, essa chuva toda que nós estamos vivendo agora. Mas a gente pode até falar do Nordeste, que está vendo uma seca fantástica e tem problemas também de redução de riscos. Mas, professor Dicran, é o seguinte, então, todo ano a gente parece que acompanha a mesma novela, não é? Então chove, não, mas choveu demais. Tá bom, choveu demais. Mas não dá para fazer um planejamento, para fazer uma, desenvolver obras que permitam de minimizar os estragos. Eu vou começar perguntando até em relação a Brasília, porque Brasília, por exemplo, os carros ficam boiando nas ruas, né? Os carros batem, ficam empinados. É uma coisa enlouquecedora em dias de chuva, como é hoje, por exemplo. Eu quero saber do senhor, como é que as prefeituras enfrentam essa questão?
Muito bem. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que começar com essa entrevista colocando dois aspectos em destaque. Sim. Primeiro, é preciso urgentemente reinventar a vergonha nesse país. Segundo item, esse governo agora, a prefeitura, que é a nova CAP, o governo de Brasília em particular, recebeu uma herança maldita do governo anterior, que não fez manutenção, não planejou, gastou muito dinheiro com meia e cueca, como todo mundo sabe. Muito bem, há um aspecto com relação a Brasília em si, como você citou, os carros ficam boiando nas passagens de nível, nos viadutos e tal. Por que isso? Porque político nenhum se sente muito bem ou gosta de fazer obras enterradas, porque não dá ibope, não aparece. O que é obra enterrada? Águas pluviais e rede de esgoto. Então se inaugura muita coisa, se faz muito asfalto e até uma cidade sem a rede de águas pluviais, que além de tudo é cara. São redes grande ano. Brasília em particular, eu não sei porquê, se foi falta de tempo, se foi falta de recurso, foi construída sem a rede de águas pluviais. Porque antes de asfaltar ou fazer viaduto, tem que ter a rede de águas pluviais para evitar esse problema. Ao longo do tempo, à medida que alguém afoga, carro atola, etc., flutua, né, e submerge, vão consertando devagar no Lago Sul, no Parque da Cidade, nas tesourinhas da Asa Sul e da Asa Norte.
Sim.
Muito bem. E o que é que se tem feito atualmente? Correndo, ou seja, apagando o fogo. Não sei se lembra, o ano passado nós tivemos um processo, um problema sério de buraco nos asfaltos, que vinha de algum tempo. Aqui sim tem que, para se ter confiabilidade, tem que se dizer umas verdades. A nova CAP, que é o nosso órgão local, atuou muito bem. Fez um tapa-buraco, assim, de emergência, e esse ano você vê que a crise não é tapa-buraco, agora é drenagem, tanto na Asa Sul como lá. O que eu espero e rezo é que agora se faça um planejamento para o ano que vem acabar impossível ainda, pelo menos minimizar a ponto de ficar insignificante ou passar despercebido esse problema das enchentes que aconteceu na Asa Norte, fazer a manutenção das redes, fazer a limpeza da rede, engrossar aquelas que estão com pouco diâmetro, ou seja, conter também o crescimento ilegal e criminoso da cidade. Nossa, a cidade de Brasília foi planejada por gente muito inteligente. A especulação, o tráfico de interesse e a corrupção estão acabando com essa maravilha. Então o que acontece? As redes, se bem projetadas, elas ficam obsoletas, porque esperava-se aí 10 habitantes por metro quadrado na área de influência, passa para 30. E mais, o aumento não é só do número de habitantes por metro quadrado que vão lançar esgoto ou água pluvial na rede. É que cada metro quadrado que você tira de grama e cobre de concreto e asfalto, toda a água que devia infiltrar, ela vai para a rede que já está deficitária. Então, é um processo evolutivo. O que nós temos que fazer, e que eu espero como cidadão, é que devagar o governo vai planejando e socorre antes de ter que apagar o fogo, colocando extintor de incêndio, etc. Ou seja, planejar para o ano que vem uma limpeza geral. E, em paralelo, aproveitando a rádio, fazer uma educação do povo para não jogar garrafa pet, nem plástico, nem nada na, próximo das bocas de lobo, tal, porque vai entupir toda.
Agora, eu queria inverter toda a equação, porque quando a gente ouve, agora a gente lê e ouve, falar dessa seca terrível no Nordeste, existiria também um plano de redução de riscos para essa região, essas cidades, por exemplo? Seria construção de cisternas ou de tubulação de água, sei lá o quê. Talvez isso nem seja prerrogativa das prefeituras, né? Não sei. Mas, professor Dikram, eu quero saber do senhor o seguinte. E quando é o contrário, a seca no Nordeste, por exemplo, que esse ano diz que é a maior dos últimos 30, 40 anos, né?
Lembra de quando, da primeira fala minha, é a mesma doença.
É a mesma, né?
Precisamos reinventar a vergonha nesse país. Todo mundo sabe que consertar o problema da seca no Nordeste nunca foi assim, muito simpático a algumas pessoas nocivas, sabe? Que a gente não precisava ter no país. Havia interesse em manter aquele caos para usar isso como tráfico de interesse político e financeiro. Portanto, é muito fácil. Esse problema de seca, com a tecnologia existente hoje, é coisa do passado. Mas o Brasil ainda não saiu daquela incompetência proposital, sabe?
Uhum.
Não é? Então, a seca do Nordeste, como os desastres que acontecem de escorregamento, é por interesse de algumas pessoas de manter o estado quo. Se o governo atuar eficientemente, resolver o problema da seca, muito espertalhão vai ficar sem ganhar milhões de reais, em detrimento da morte, da miséria e da fome de muita gente que não precisava estar sofrendo isso.
Eu li outro dia que muita gente, tem uma espécie de uma favelona, uma grande favela, ali na descida de São Paulo para Santos, na Serra do Mar, e que eles conseguiram remover essa grande favela. E eu acho que esse, às vezes, é o grande problema que os prefeitos falam. Mas como é que eu vou remover esse pessoal todo? Não tem onde colocar. Eles chegaram aqui há 10, 15 anos, era outro prefeito, deixaram agora, o que, que eu vou fazer com isso? Esse é um dos problemas que o prefeito tem às vezes. O prefeito, às vezes eu fico pensando, viu, professor, muitos problemas são criados na área do governo federal. Tipo assim, por exemplo, cada vez que o governo federal diminui o IPI do carro, aumenta o número de carros nas ruas das cidades. Aí o prefeito vai ter que resolver. Muitas vezes
bem,
é problema de Estado, né?
Desculpa, isso é uma falácia.
É?
Isso é utilizado para justificar o injustificável.
Uhum.
Ora, carro não anda sozinho, precisa de piloto.
É verdade.
O que não pode deixar acontecer, é o que está acontecendo em Brasília, é vender áreas verdes, áreas de descompressão urbana para grandes empreendedores e incorporadores. Ora, mas a gente fica então numa situação dicotômica muito séria.
Você está falando do Noroeste, por exemplo?
Não? Tudo. Brasília inteira. Estou falando de São Paulo, estou falando do Rio de Janeiro, estou falando de Belo Horizonte.
É um problema
então,
geral.
Os antropófagos estão devorando a cidade. A única solução, eu espero só que a gente daqui 10 anos esteja falando a mesma coisa, é construir uma nova cidade aqui a 100 quilômetros.
Uhum.
Melhor do que essa. E segundo eu vi num workshop nos Estados Unidos de como destruir uma cidade, eu achei interessante, vai se gastar 6 vezes mais aqui em Brasília, por exemplo, que é uma cidade plana, em 8 anos, do que fazer uma nova, sabe? Fazer o freeway, fazer metrô para lá, fazer o planejamento, barragens, estação de esgoto, depois vender. Mas isso para político pode não ser interessante, porque resolveria o problema para todo mundo. Os grandes especuladores deixariam de ser vilões, passariam a ser heróis. Queriam fazer uma nova cidade maravilhosa e racional, como foi Brasília, ou melhor, e vão deixar Brasília sobreviver, São Paulo, Belo Horizonte. Só que isso é planejamento para 8 anos. Daqui 8 anos, o político não sabe se vai continuar lá. Então, ele pode plantar e pode dar a colheita para um adversário dele, sabe? Lamentavelmente, é isso. Mas se não fizer isso, pode ter certeza, vão inviabilizar a vida de Brasília, como fizeram com Belo Horizonte, São Paulo e Rio. E se o meu ouvinte achar que engarrafamento é o maior dos problemas, não é. O pior é que todo o dinheiro que devia estar sendo aplicado na polícia e na educação, está arrumando rua, mexendo em rede de água que ficou saturada, ficou pequena, fazendo viaduto para atender amigos que vão incorporar na área, você entendeu? Então esse é um grande problema que eu sei que também não pode ser tratado como de forma drástica, senão vira guerra civil, a gente não progride. Lamentavelmente, para aqueles que me ouvem, é muito mais barato fazer uma nova cidade bem planejada que a 100 quilômetros de São Paulo, Belo Horizonte, melhor do que aquelas, porque já se sabe quais são os defeitos, vai ficar 6 vezes mais barato, todo mundo vai ter emprego, grande empreendedor, pequenininho, médico, costureiro, dentista e tal, e assim se vive infeliz, salva Brasília, salva Belo Horizonte, salva Goiânia, as duas cidades florescem até lotar, aí faz outra, aí faz outra, aí faz outra. Cresce todo mundo em sabedoria, não é só estatura, como está acontecendo em Brasília, que vai virar o caos.
Eu estou conversando aqui hoje com o professor Dicran Berberian, engenheiro civil, ele é professor da UNB e da IESPLAN de Engenharia, da Faculdade de Engenharia. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta já.
Palavra de especialista.